Acordo sobre divisão de royalties do pré-sal pode ser apresentado na próxima semana, diz Wellington Dias.
Senadores condenam tentativa de controle da mídia proposto em Congresso do PT.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Um acordo em torno da divisão dos royalties do pré-sal deve ser fechado nesta semana e apresentado dia 14 de setembro, agora que o governo se dispôs a sentar com os parlamentares e negociar um projeto de consenso.
A informação foi dada pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que participou de debates sobre o tema com os senadores capixabas no Palácio do Governo do Espírito Santo.
Segundo o senador, a ideia é evitar a votação pelo Congresso do veto do ex-presidente Lula ao projeto que mudou o modelo de partilha dos royalties do pré-sal.
A ideia é de construirmos uma proposta técnica e encaminhá-la ao ministro Guido Mantega. Ele ficou de, no dia 14, apresentar já da parte da União uma proposta preliminar. E a ideia é que, a partir deste entendimento, ao invés de colocarmos na pauta a votação do veto, a gente possa colocar na pauta a votação do PL 16 com essa redação fruto do entendimento.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende mudança no projeto de destinação do Fundo Social do Pré-Sal para distribuir mais recursos da educação para estados menos desenvolvidos.
A senadora pediu que a UNE, União Nacional dos Estudantes, apoie sua iniciativa. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, participou de audiência em Brasília com representantes da UNE e manifestou apoio ao projeto que destina para a educação, principalmente a educação básica, metade do Fundo Social do Pré-Sal, que será formado a partir da exploração desse tipo de petróleo na costa brasileira. Mas a senadora fez um pedido, a aprovação de uma emenda que distribua esse dinheiro de forma inversamente proporcional ao índice de desenvolvimento humano de cada estado. Ou seja, unidades mais pobres devem levar mais recursos, propõe Lídice da Mata.
Os 50% voltados para a educação básica devem ter o critério de uma divisão desigual voltada para atender aqueles estados e municípios com índices de desenvolvimento humano menores e que estão registrados claramente com índice de pobreza do Brasil. Portanto, no norte, no nordeste e no centro-oeste.
Lídice da Mata defende o mesmo critério para a divisão dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Setor. O projeto que tenta reforçar o Caixa da Educação com dinheiro do pré-sal é de autoria do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. O relator da matéria na Comissão de Educação, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, já adiantou seu voto favorável ao projeto, mas ficou de estudar a proposta de alteração da senadora. Se for aprovado, o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos e, alcançando nova aprovação, pode ir diretamente para a Câmara dos Deputados.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, lamentou que, mais uma vez, integrantes do PT e do governo defendam o controle do que é divulgado pelos veículos de comunicação.
O senador disse que a ideia foi proposta em Congresso do Partido dos Trabalhadores no último final de semana. Ele acredita que a tentativa ressurgiu depois de denúncias feitas pela imprensa sobre corrupção no governo.
Álvaro Dias lembrou que a própria presidente Dilma Rousseff chegou a declarar que não admite qualquer controle da mídia.
Não se justifica uma resolução daltônica que tenta reviver um cromatismo que escamoteia o desejo de uma sigla que não aceita críticas e tenta demonizar a oposição.
Também o senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso, repudiou qualquer tentativa de regulamentação da mídia para controlar a imprensa e o que é divulgado pelos veículos de comunicação.
Ele lembrou que alguns artigos da Constituição precisam de regulamentação, como o que proíbe o monopólio da comunicação. Mas isso não significa que a liberdade de imprensa e de informação possam ser desrespeitadas.
Falar em regulamentação da imprensa hoje é violar a Constituição. A Constituição estabelece a liberdade de imprensa. É óbvio, é lógico, que liberdade rima com responsabilidade. Agora, nós não podemos, sob pena de violarmos a Constituição da República, falarmos em regulamentação da imprensa.
Outro senador que condenou a proposta de um marco regulatório da mídia foi Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco.
Para Jarbas Vasconcelos, isso não passa de uma tentativa de censurar a imprensa. Ele acrescentou também que toda vez que se publica algum mal feito do Partido dos Trabalhadores ou do governo federal, a proposta renasce.
Jarbas Vasconcelos lembrou que se existe um partido que teve seu crescimento ligado à liberdade de imprensa, esse partido é o PT. E se existe alguém que deve a sua liderança a uma imprensa livre, esse líder é Luiz Inácio Lula da Silva.
Qual a razão de ambos insistirem em criticar a imprensa, ameaçando com a imposição de regras que visam tão somente impedir que os jornalistas exerçam o seu papel democrático de fiscalizar, denunciar e defender os interesses maiores da sociedade? Não queremos uma imprensa governista. Já basta a cooptação que o governo fez com os chamados movimentos sociais, que viraram meros apêndices do PT.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a aprovação do projeto do piso salarial dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Ele disse que a Câmara estuda quase 20 projetos sobre o assunto.
Segundo Eduardo Amorim, que já foi secretário de Saúde de Sergipe, o Brasil conta com mais de 300 mil agentes e mais de 4 mil estão em Sergipe.
Apesar de conhecermos os argumentos e as dificuldades do governo, sabemos também que as reivindicações dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias são legítimas. É importante a criação de um piso salarial nacional e uma data base. As diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades da categoria também são reivindicações que não podem deixar de ser consideradas.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a criação de fontes alternativas para financiar o Sistema Único de Saúde, o SUS, que carece de dinheiro para assegurar atendimento adequado à população.
Paulo Davim lembrou de propostas dele, como a destinação de 15% de multas de trânsito para o setor. Em 2010, 200 milhões de reais foram gastos pelo SUS com vítimas de acidentes de trânsito.
Prêmios de loterias não reclamados pelos ganhadores também deveriam ir para a saúde, defendeu o senador. Só no ano passado, 176 milhões de reais não foram resgatados pelos contemplados.
Paulo Davim ainda quer que parte dos tributos arrecadados com a venda de bebidas alcoólicas e cigarros seja destinada para o setor.
Sabendo-se que o cigarro é responsável por 90% dos cânceres das vias aéreas superiores e 30% dos demais cânceres. Sabendo da importância dessa substância no desenvolvimento das doenças coronarianas e o prejuízo social e as horas não trabalhadas de cidadãos e cidadãs que, pelo fato de terem contraído uma patologia provocada pelo cigarro, deixam de produzir para a nação.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, criticou o governo da Paraíba por ter questionado na Justiça legislação que garante reajustes salariais aos policiais civis, militares, bombeiros e agentes penitenciários do Estado.
O senador disse que os policiais do Estado são os mais mal pagos do Nordeste e ganham R$ 1.300, 30% a menos do que os de Sergipe, por exemplo.
Cícero Lucena diz que pela lei que está sendo questionado na Justiça, eles teriam aumento escalonado até julho do ano que vem, quando passariam a receber R$ 3.000.
Se o Estado de Sergipe tem condições de pagar, por que a Paraíba não tem? Isso chama-se de decisão política, isso chama-se de responsabilidade administrativa, isso chama-se de prioridade nos investimentos, isso é respeito ao trabalhador e reconhecimento da importância que essa categoria tem para combater e para enfrentar algo que é fundamental na qualidade de vida do cidadão, que é a segurança.
E a senadora Marta Suplicy, do PT paulista, anunciou que deve apresentar proposta para criar mais um ente federativo para cuidar da gestão das regiões metropolitanas.
Esse novo ente se somaria à União, aos estados e aos municípios. Na opinião da senadora, a medida é necessária para articular as ações nas regiões metropolitanas que abrangem vários municípios.
Segundo ela, no Brasil, existem 37 regiões metropolitanas, onde serviços como saúde, transporte e educação não são integrados, prejudicando a população.
Eu acho que não adianta mais a gente estar no século XXI e não pensar o novo. Não adianta mais pensar em situações como a capital do estado de São Paulo, sozinha no meio de 30 e poucos municípios, sem instrumentos que possam realmente atuar no transporte, por exemplo.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.